Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias, das 19 horas, são 19 horas em ponto horário de Brasília. Eu sou Gregor Prudenciano, editor multimídia, apresentador aqui das lives do Suno Notícias. E agora é hora da gente olhar para trás e ficar bem informados, entender o que de mais importante está acontecendo no mercado, movimentos locais, movimentos corporativos, movimentos globais. Você fica por dentro de tudo o que aconteceu nessa quarta-feira gélida e sangrenta para os investimentos, porque o Ibovespa tombou bonito acompanhando os movimentos das bolsas lá de Nova York. É a volta dela, a aversão a riscos, com foco no noticiário asiático, tá? O mercado estava mais animado, falando, ah, beleza, a China vai flexibilizar esse lockdown que está sob Xangai e tal. No final das contas, veio notícia de que outras regiões da segunda maior economia do planeta estão entrando em lockdown. Os temores voltaram, os investidores voltaram, correndo para o dólar, para os títulos do Tesouro Americano, e aí já viu aquele cenário complicado que colocou o Ibovespa lá no campo negativo e o dólar no campo positivo. Falaremos também sobre o caso Maxi Renda. Muita gente ficou confusa, né? O que aconteceu? O que a CVM mudou o entendimento? Será que isso vai representar algum perigo? Ou será que todo o perigo já foi embora de uma vez? Falaremos sobre isso também e temos convidado especial Daniel aqui da Interasset, já está nos aguardando. E claro, também mais notícias sobre o processo de privatização da Eletrobras. O TCU já formou maioria, tá bom? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Fique muito à vontade, já fique confortável e debaixo da sua coberta aí, esteja na cadeira, seja no transporte público, se está correndo na esteira, está lavando a louça, para onde você nos acompanha, seja aqui pelo YouTube ou pelas plataformas de podcast, fique à vontade e não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no nosso canal, porque a meta é terminar esta quarta-feira nos 46.300 inscritos. Nós somos 46.264, então há 36 de chegar lá, você consegue me ajudar com isso, eu tenho certeza, tá? Obrigado a todos pela audiência, sejam mais uma vez muito, muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias, começa agora. É, meu povo, a semana tá na metade, a vontade de desistir tá completa, mas estamos firmes aqui. Obrigado a todos pela audiência mais uma vez nessa quarta-feira. Quero saber, inclusive, como que tá o tempo aí. Diz primeiro pra gente de onde você tá nos acompanhando, para quem tá ao vivo com a gente, e também como que tá a temperatura. Aqui em São Paulo, 11 graus agora. Eita, aqui em Perdizes, pelo menos no meu bairro, tá 11 graus. Tá complicado, minha rinite tá aqui. Inclusive, já deixo um aviso aos navegantes. Se eu precisar parar por 2 segundos para suar o nariz, já peguei aqui, ó. O papel higiênico está bem posicionado. Aí a gente para por 1 segundinho e eu volto, porque não dá para ficar com o apresentador escorrendo o nariz. Não tenho certeza que o William Bonner não passa por essas. Mas um dia eu chego lá, a gente resolve essa questão. Boa noite para todos. Pro Wesley Mesquita, que já deixou o comentário dele aqui. O Feliz falou que lavar a louça com esse frio só com água quente. Eu já tô comprando prato no delivery já, Feliz. Obrigado pela sua participação. O Odberto pedindo like aqui também. A Cassiana deixando boa noite dela e reclamando da friagem. O Marcos já deixou, sentou o dedo no like aqui. A Cassiana falou que está passando frio lá em Cataguases, Minas Gerais. Tá? Obrigado pela sua participação também. Já o Thierry está falando que está calor na Bahia. Ah, Bahia é outro lugar, né? O paraíso na Terra. Não tem essa de frio, não. Bruno, muito obrigado ao Bruno Pelletti também, pedindo o abraço dele para a galera de Sorriso no Mato Grosso. Mato Grosso bateu uma friaca pesada também aí, né, Bruno? Obrigado, grande abraço para todo mundo. Ibirá, no interior de São Paulo, tá 10 graus agora, informa o Alex Amoroso. Obrigado pela sua participação, né? O Murilo também fazendo a gente passar inveja aqui, dizendo que tá um calor danado em Lauro de Freitas, na Bahia. Até Niterói tá 20 graus, 20 graus para Fluminense é inverno pesadíssimo, né, Marcos? Obrigado também pela sua participação aqui. Pessoal, a gente já vai falar do Ibovespa, mas antes eu queria conversar com vocês sobre o caso Maxi Renda. Você deve se lembrar que em janeiro isso abalou o mundo dos fundos imobiliários. Deve se lembrar, né? Uma mudança de entendimento da CVM a respeito da maneira como o Maxi Renda estaria distribuindo os seus proventos, maneira do cálculo do que seria considerado na hora de distribuir os proventos, que, segundo alguns analistas, chegou a colocar em risco toda a indústria dos fundos imobiliários. Pois é, o BTG Pactual, que é o administrador do fundo, recorreu, a CVM se reuniu e decidiu sobre esse caso, e aqui nós já temos a informação sobre essa notícia que saiu ontem à noite, durante nossa live, inclusive, não consegui pegar isso no ao vivo, está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. A CVM decidiu, distribuição de dividendos do fundo imobiliário é regular, está valendo, a regra é clara, e vale também para os outros fundos imobiliários. Foi isso que eles disseram. Mas a gente precisa entender um pouco melhor o que aconteceu, e sobre isso a gente vai conversar agora com o Daniel Viana. O Daniel Viana está aqui na nossa sala de espera, ele é diretor de investimentos imobiliários da InterAsset. Ele aceitou gentilmente conversar com a gente nesta quarta-feira. Fala, Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Suno Notícias. Como que está a temperatura aí? Você está em BH, né?
Estou em BH.
Aqui mas também está tá meio frio. Polo, parece que está tranquilo aí para você.
É, mas eu estou dentro do escritório, né? Mas, e eu sou calorento. Mas está frio.
O prédio do Inter é quentinho, então.
É, acho que a gente pode dizer isso. Ô, Daniel, muito obrigado aí pelo convite.
Imagina, eu que agradeço a sua presença. Eu queria já tirar essa dúvida dessa história do Maxi Renda, porque para o investidor parece uma discussão tão sexo dos anjos, muito distante da nossa vida, assim, né? Queria contar com o seu didatismo para entender um pouco melhor o que aconteceu lá em janeiro, do que o BTG recorreu, o que significou essa decisão da CVM exatamente e qual que é a implicação disso para os fundos imobiliários de maneira geral.
É. Bom, Greg, a audiência da Suno, acho que o importante, né, eu acho que os FIIs passaram por mais uma prova, né? Do mesmo jeito que já no ano passado, no final do ano, teve toda uma discussão sobre o IR, né? E eu acho que aquela discussão mostrou a posição do Congresso e da sociedade que se mobilizou bastante, e a probabilidade disso voltar a acontecer, eu reputo como baixa. A gente passou por isso agora na CVM em relação a um tema que não é dos mais simples, que, de fato, a lei que foi, né, aprovada em 93, ela não foi extremamente detalhista, e eu acho que a CVM, em 2014, ela foi muito feliz em soltar um ofício circular que organizou um pouco o entendimento, né? E, de certa forma, o mercado foi pego de surpresa no início do ano, né? Com um entendimento que ele era diverso do de 2014, né? Apesar de que eu acho que a decisão do colegiado agora, recente, né, aliás, anterior a essa revisão, ela foi um pouco confusa em alguns aspectos, tá? Então, acho que assim, o que é o importante da gente entender o conceito? O fundo imobiliário, ele foi criado dentro do intuito de ele é um fundo fechado, né? E isso é extremamente relevante, ou seja, os cotistas não podem resgatar as cotas, né? Ele é um condomínio, inclusive a maioria por tempo indeterminado. O regulador entendeu que havia a necessidade de uma distribuição dos rendimentos do fundo de 95%, né, do lucro sob regime de caixa. Aí que começou a confusão, porque a palavra lucro, do ponto de vista de contabilidade, ela passa pelo regime de competência. Quando misturou com o caixa, aí o pessoal...
Qual é a diferença do caixa e da competência? Só para a gente entender melhor.
O caixa, ele é bem simples. Assim, passou no caixa, ele entrou, não entrou, enfim. E competência é a que mês ou que ano que se refere uma despesa. Às vezes a despesa você faz esse mês, mas só paga em 30, 60 ou 90 dias. Então, o seu caixa vai ser afetado em 90 dias, mas o resultado dessa operação, ela já entra para o regime de competência imediatamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto a entender. Uhum. Né? Então, como as palavras não foram tão precisas do ponto de vista técnico, eu acho que a infelicidade recente, né, na decisão anterior, né, de janeiro, foi no sentido de tentar dar uma interpretação à lei muito tecnicista, mas sem entender o que, que era o objetivo maior da lei. Né? Porque a lei falava expressamente em regime de caixa, mas não falava expressamente em competência, mas ela falava em lucro. Então, eu acho que uma das coisas que o BTG colocou bem na defesa dele foi entender o significado jurídico ou entender o significado do que seria, do que estava falando de lucro, né? E que não necessariamente. Então. Eu acho que em 2014, a CVM, no ofício, até, posso estar enganado, mas eu acho que foi nesse ofício de 2014, falou que, na verdade, o modelo é híbrido. Não é nem de competência, nem de caixa puro. Porque o caixa puro, ele tem o seguinte problema. Se você me deu R$1.000 como investimento, esse é o seu capital inicial. Se eu apliquei e rendeu R$100 e eu te devolvo R$100, eu estou te devolvendo rendimento. Uhum. Se eu te devolver R$200, eu estou te devolvendo R$100 de rendimento, mas provavelmente então eu estou te devolvendo R$100 que a gente chama de amortização. Ou seja, eu estou te devolvendo R$100 daqueles R$100 originais. Né? Então, a discussão ela passou muito o seguinte, o que, que você está distribuindo? Você está distribuindo esses R$100 de rendimento ou você está distribuindo uma parte do capital que foi investido lá atrás?
Entendi.
E isso tem um tratamento tributário muito diferente e aí começou um monte de discussão. Tá? Eu acho que tentar simplificar aqui, e aí, Greg, eu vou te pedir ajuda, tá? Para eventualmente trazer aqui alguns dos elementos que podem simplificar essa discussão. É que, então, para você entender o que, que é rendimento e o que, que você está devolvendo do capital original, você tem que ter algum tipo de controle. Porque o regime de caixa puro, né, ele simplesmente é o seguinte, entrou 1.000, aí entrou mais 100, se eu devolvi meio e 100, está tudo embolado entre o que é capital, o que é... Né?
Mas qual que era a acusação? O Maxi Renda estava pagando para os seus acionistas o que ele não poderia estar pagando? Ou como?
Começou a discussão seguinte, que não tinha lucro contábil acumulado para distribuir.
Porque o lucro contábil leva em consideração o valor dos imóveis que estão naquele fundo ou não?
Também. Também. Uhum. Acho que o ponto mais complicado é que é o seguinte, num fundo, você tem os ativos, né? E aí pode ser um fundo de CRI, que é o caso do Maxi Renda, ou um imóvel, no caso dos fundos de tijolo, que eles vão ser precificados a valor justo ou a valor de mercado. Uhum. Então, quando os juros subiram, o preço dos ativos, né, de crédito, eles caem. Então, você registra um prejuízo contábil, tá?
E por isso ele não poderia estar distribuindo aqueles dividendos na modalidade que ele usava, porque contabilmente era um prejuízo que estava anotado.
Exato.
E o que mudou?
Mas tem um ponto interessante. O prejuízo, ele só ocorre quando você efetivamente vende aquele papel e realiza.
Exato.
Se você não vende o papel, por exemplo, um fundo de renda fixa, um papel de renda fixa, se você nunca vender esse papel e levar ele até o vencimento, você vai receber exatamente o que foi combinado. Nem mais, nem menos. Né? E aí, título público é a mesma coisa. A grande questão da taxa pré é exatamente isso. O que acontece é que se você vender em outros momentos, eventualmente você vai ter um ganho de capital ou você vai perder capital para ajustar a taxa do momento. Mas você concorda que comprou um título pré-fixado, se você segurar ele até o vencimento, você vai receber exatamente o que você... E o que acontece? O fundo, por ser fechado, o fundo imobiliário, não existe obrigação de você vender. Diferente de um fundo aberto, em que se, por exemplo, um cotista resolve, eu quero tirar o meu dinheiro dali, o que, que o gestor tem que fazer? Ele tem que vender aquele título e tem que entregar a cota parte dele, do cotista, e entregar. Então, nesse caso, como ele tem obrigação de vender, ele tem obrigação de também precificar todo dia e fazer dentro daquele preço. Se ele não fizer isso, ele vai ou deixar um pepino para frente ou vai deixar um bolo, né? Vai deixar um negócio bom para os próximos cotistas. Então, você tem que ver o que está acontecendo ali. No nosso caso, no caso dos FIIs, não tem obrigatoriedade de vender. Então, eu posso passar 10 anos sem vender. E é o que acontece, por exemplo, nos fundos de tijolo. O fundo de tijolo não necessariamente fica rodando o ativo. Você vai ter o ativo durante muitos anos. Então, por que esse ano, ou em 6 meses, diminuiu o preço do negócio, não afeta a capacidade de eu te distribuir o aluguel. Até aproveitar aqui e fazer uma comparação que a gente fez. A pessoa que compra uma sala, ela não fica reprecificando a sala a valor de mercado e deixa de receber o aluguel ou o imposto de renda, ela vai abater do imposto de renda porque, olha, o preço da minha sala agora está menor no mercado. Ela simplesmente vai receber o aluguel. Quando ela for vender, se ela for vender a sala, ela vai ter, né, um lucro ou um prejuízo. Então, os fundos imobiliários, eles não têm essa pressão de ter que vender. Então, o que acontece desde 2014 é que você registra numa conta os lucros e prejuízos acumulados, mas ela só transita para o resultado quando acontece o caixa. Então, o fundo pode passar anos difíceis, ele vai ter alguns prejuízos acumulados, mas numa conta que ela é, como é que a gente vai falar? Ela é condicionada a acontecer alguma coisa. E como você não é obrigado, né, a vender em nenhuma hipótese, então aquilo, de fato, ele só vira realidade quando você realiza.
E o que mudou no entendimento da CVM dessa decisão de janeiro, que abalou o mercado, para essa regulamentação final, a gente pode chamar assim agora, que foi decidida ontem?
Eu acho que o pessoal não tinha entendido. Assim, a área técnica, ela se fiou muito em alguns detalhes muito técnicos e, no meu ponto de vista, errados, enganados, e forçou assim, defendeu um posicionamento que foi esse de que se tem lucro ou prejuízo acumulado, você tem que respeitar a competência de uma forma absoluta e não com essa combinação híbrida, né, que você tem que entender se é ou não é resultado, se você está devolvendo rendimento ou se está devolvendo parte do capital ou uma amortização, e que isso vai passar pelo regime de caixa. Então, na minha leitura, eles foram, inclusive, muito contra a lei, porque a lei fala explicitamente regime de caixa e não fala explicitamente incompetência. E apesar de falar lucro, que, em geral, no mundo contábil, ele se refere à competência, ela não fala que tá condicionado àquilo. Então, naquele momento, em janeiro, decidiu-se que era competência e que você tinha que ter lucro efetivo do último ano acumulado, papapá, tererê. E isso ia dar uma trava no mercado num momento como hoje. Ia ser um barata voo, que foi. Porque, na verdade, assim, as próprias casas foram pegas de surpresa e, assim, talvez algumas pessoas não saibam, foi nas vésperas da maioria do mercado divulgar os dividendos. Então, foi uma correria para poder entender com jurídico, contabilidade, com compliance, escambau, e falar com o mercado, e um fala com o outro, como é que a gente vai fazer. Então, foi super complicado. Né?
Mas agora, só para a gente encerrar essa questão, agora dá para dizer que está tudo resolvido? O investidor de fundos imobiliários pode respirar aliviado? As coisas diante... É como se a gente voltasse antes de janeiro? Está tudo estabelecido, Daniel?
Eu acho que é melhor do que antes de janeiro, porque eu acho que você já foi testado. Então, de novo, nada no Brasil não corre risco de ter alguma alteração e tudo mais. Mas a verdade é que você teve um teste recente e uma resposta contundente. Inclusive, na própria resposta, colocaram lá a questão de risco sistêmico, um pouco de insegurança jurídica, porque o mercado inteiro vinha fazendo isso de 2014 para cá.
Sim. Era uma prática disseminada e aparentemente estável. Agora, pelo menos, que bom que eles sentaram, reuniram e fecharam questão, né? A gente pode seguir daqui adiante, porque essa insegurança jurídica é péssima para o mercado de maneira geral, né?
Muito ruim, muito ruim. E isso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que conviver e entender para poder não ter problemas, né?
Sim. Daniel Viana, nosso especialista de fundos imobiliários aqui, diretor de investimentos imobiliários da Interasset. Daniel, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bem-vindo aqui ao Suno Notícias, inclusive.
Eu que agradeço. Até mais. Um abraço.
Valeu. Boa noite.
Boa noite.
Bom, galera, vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Obrigado a Daniel, tirando as nossas dúvidas aqui. Obrigado a todos que estão deixando os comentários. Não se esqueçam de sentar o dedo no like e de compartilhar também os nossos conteúdos aqui do Suno Notícias, tá? Vamos seguir falando agora das bolsas, pessoal, desse dia tenebroso para os índices que ficaram todos lá embaixo, lá no vermelho de fato. Uma coisa que pesou hoje foi a China. Deixa eu só liberar o Daniel aqui. Tá liberado, Daniel. Tudo certo. Obrigado, viu? Mais uma vez, acho que você está me ouvindo ainda. Liberado. Obrigado. Boa. É que eu estou aqui sozinho agora aqui. O Groma que me ajuda fazendo curso. Você acha cada coisa que você tem que fazer difícil, né? Galera, vamos embora. Falar agora de China, tá? O dia foi um corre-corre danado, né? O mercado saiu olhando para os riscos, abraçou os riscos e saiu tentando abraçar o quê? O dólar. Pois é, a moeda americana foi um dos destaques do noticiário de hoje. Muita valorização, os índices acionários todos caíram, olhando lá para Nova York, olhando aqui para a nossa bolsa. O Ibovespa tombou 2,34%, voltou para os 106.247 pontos. O dólar avançou 0,8%, R$ 4,98 e 26 quebradinhos ali, 4,9826. O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, patinou, né? 0,03% de alta. Ficou na mesma coisa de ontem, 2.777 pontos, tá? O que está pegando no mercado? Por que os investidores ficaram tão assustados hoje? A China, a gente estava falando nos últimos dias de um bom humor que foi pegando nos mercados. Por quê? Bom, a China é a segunda maior economia do planeta. Quando a China derrapa, o resto do mundo tende a derrapar. E tem uma coisa que é muito importante aqui para a nossa bolsa, especialmente, que é o fato da China ser uma voraz consumidora de commodities, especialmente o nosso minério de ferro. Alô, investidores da Vale! Alô, investidores de Usiminas, Minas, Gerdau, CSN e por aí vai. E também, a China também tem um peso importante no consumo do petróleo, tá? Hoje, essa notícia afetou essas duas commodities. Por quê? A gente estava vendo nos últimos tempos que a China está lutando ali contra a maior onda de Covid-19 desde o início da pandemia, e a China tem essa política de tolerância zero à Covid-19. Eles impuseram restrições graves, restrições muito severas em várias das suas grandes cidades. Inclusive, foi se aproximando de Pequim, que deixou os investidores bastante atemorizados com tudo que estava acontecendo. Bom, as coisas foram melhorando nos últimos dias, conforme o governo foi anunciando uma flexibilização das restrições. E aí as coisas foram melhorando, o preço do petróleo, que caiu bastante, subiu por 4 dias seguidos e tal. O minério de ferro, que também tinha ficado combalido em meio aos sustos anteriores, voltou a subir. Mas hoje nós tivemos mais notícias a esse respeito e eu quero compartilhar isso com vocês para a gente não se perder, tá aqui no nosso, na nossa tela, tá? Vamos lá. Veio essa notícia aqui da Bloomberg, que o Valor publicou hoje. Covid zero faz cidade portuária isolar milhares de pessoas na China. Milhares de pessoas em uma vila perto da cidade portuária chinesa de Tianjin foram obrigadas pelo governo a entrar em quarentena. Vídeos nas redes sociais mostraram moradores andando pelas ruas e entrando em ônibus, enquanto as autoridades continuam implantando as rígidas medidas da política de Covid zero no país. Moradores da vila de Lianzhuang, no norte de Tianjin, foram ordenados na segunda-feira a embalar seus pertences e se preparar para serem transportados para centros de isolamento depois de dezenas de casos de Covid-19 terem sido confirmados no local. Imagens compartilhadas em redes sociais como Weibo e Twitter mostraram multidões de pessoas carregando bagagens, caminhando em direção aos ônibus ou esperando a fila. Você deve conseguir ver aqui, ó, a gente está vendo essa publicação no Twitter, as autoridades se manifestando, vou tentar baixar um pouco o som aqui para não afetar muito, as autoridades orientando as pessoas embalando os seus pertences e se movendo em fila em direção a esses centros de isolamento. Você pode ver todas as pessoas usam máscaras, né? Inscritos em chinês, as pessoas aguardando orientações, mulheres, homens, idosos, crianças, as pessoas aqui preparadas para entrando em ônibus e sendo enviadas a esses locais, né, de isolamento na China, né? Mais um capítulo dessa política de tolerância zero da China que assusta o mundo. Não pela política em si, o debate aqui nem é a sua eficácia em termos sanitários, mas o impacto econômico disso é sentido em todos os mercados, tá? Esses impactos foram mais uma vez percebidos hoje, isso derrubou as bolsas, tá? O presidente da China, inclusive, o Xi Jinping, hoje participou de um evento público e se manifestou sobre essa história da Covid-19 lá na China. Ele disse o seguinte, tenho aqui as anotações, ele cobrou um esforço conjunto para derrotar a Covid-19, disse que o vírus está ressurgindo com uma transmissão ainda mais rápida do que anteriormente e que a Covid-19 representa, abre aspas, uma séria ameaça à vida e à saúde das pessoas, e também destacou os impactos disso na economia global. E cobrou do resto do mundo que haja uma coordenação, distribuição de vacinas, cooperação internacional em pesquisa e desenvolvimento, todo aquele cenário que nós vimos nos últimos 2 anos e que aparentemente estávamos nos livrando disso, hoje veio com tudo no noticiário, olhando lá para a China, a partir de declarações, inclusive, do próprio presidente da segunda maior economia do país. Aí já viu, né? O petróleo desabou hoje, o Brent, por exemplo, caiu 2,5%, o barril terminou cotado a US$109,11, e o minério de ferro também, lá negociado em Qingdao, na China, caiu 2% hoje, a tonelada terminou o dia negociada a US$126,76. Além disso, o mundo olhou para outros fatores de risco que também pesaram nas bolsas. A própria guerra na Ucrânia, que continua, que não tem perspectiva de acabar, e que está ficando cada vez mais séria, porque o mercado vai olhando também para essa tentativa de Finlândia e Suécia de se unirem à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e isso preocupa porque o Vladimir Putin já disse, né, já manifestou-se vocalmente contrário a isso, inclusive falando que ia posicionar soldados russos nas fronteiras com a Finlândia. Então, tudo isso é mais risco, a pressão sobre as commodities trazida pela guerra também fica no horizonte, pressão inflacionária, hoje também foi um dia de divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor lá da zona do euro, ele veio em 7,4% em abril, um pouquinho abaixo, o mercado esperava 7,5%, mas ainda assim é a maior medida para o mês de abril, desde que esses dados começaram a ser computados enquanto zona do euro, então o maior nível de inflação da zona do euro desde que ela existe, os Estados Unidos estão enfrentando a maior inflação também dos últimos 40 anos, é um cenário super complicado que bota pressão nos bancos centrais do mundo inteiro também, tá bom? Aqui, inclusive, só mais falando sobre isso, peguei outras matérias aqui, Xangai começa a reabrir, mas Covid-19 se espalha para outras cidades da China, e também mais cenários aqui, ó, inflação no Reino Unido também divulgada hoje, chegou a 9%, também a maior dos últimos 40 anos, o maior desde 1982, tá? Os dados divulgados também nesta quarta-feira pela Agência de Estatísticas Nacionais lá do Reino Unido. Maior inflação até do que nos picos de recessão dos anos 1990, que são lembrados pelos britânicos por conta da alta taxa de juros e da inadimplência hipotecária generalizada que pesou contra a inflação do Reino Unido lá nos anos 90, a inflação está maior do que naquele momento. Então, a sensação é, para onde quer que se olhe, a inflação. Para qualquer banco central que a gente olha, a pressão de juros mais altos penalizam os ativos, os investidores saem vendendo, adotam posições mais cautelosas, correm para os títulos do Tesouro Americano, a galera sai demandando dólar, assim a moeda americana também subiu, ela chegou a ficar acima dos R$5 hoje e terminou encostada no 5, né? Como eu disse, R$4,98, R$4,9826, tá? Assim, as bolsas americanas foram lá para baixo. Tem que olhar assim, ó, cadê minha lupinha? Tem que olhar de lupa mesmo o que aconteceu, porque se aqui o Ibovespa caiu 2,34%, o Dow Jones tombou 3,57%. No caso do Dow Jones, né, o índice industrial ali, foi a maior queda percentual desde junho de 2020, no auge, quando a Covid estava torando lá nos Estados Unidos e no resto do planeta de maneira geral. S&P 500 conseguiu cair mais do que o Dow Jones, 4,04%, e o Nasdaq desceu a ladeira, 4,73% de perdas nesta quarta-feira. Um cenário super complicado, não tinha como evitar a queda da Bolsa Brasileira aqui também, né? Então foi lá para baixo mais uma vez. Eu até coloco na tela aqui o mapa dos ativos hoje para a gente entender o que aconteceu. Dá uma olhada no Status Invest, olha que cenário vermelho. Para quem nos ouve pelas plataformas de podcast, tem que saber que aqui, para quem está nos assistindo ao vivo pelo YouTube, a galera está vendo um vermelhão bem, bem, bem pesado aqui no Ibovespa hoje, tá? Quem que se safou do Ibov hoje? A Localweb, que está num movimento de correção impressionante, uma ação também muito volátil. A Localweb subiu 14% hoje, depois de ter subido também 14% ontem. Não teve nenhum gatilho específico, mas subiu. A Apvida sofreu pra caramba ontem, também depois de divulgação do balanço, e hoje teve uma recuperação, subiu 4,45%. Eco Rodovias, 2,27%. Taesa, 0,64%. Fleury, ligeira alta, 0,14%. Eneva, também 0,14%. Idux, 0,11%. Essas foram as empresas que subiram. A Cielo ficou no 0,0%. Todas as outras tombaram. As ações do Banco Inter, inclusive, que chegaram a subir muito forte desde o noticiário de que eles estão seguindo com os seus planos para fazer uma abertura de capital lá na Nasdaq, nos Estados Unidos, desceram a ladeira hoje, tombaram 8,62%. Ultrapar chegou perto, 7,71%. Dexico, terceira maior queda do dia, com 6,43% de perdas. Um cenário super complicado para os investidores hoje, mas quem está ali aportando, quem está com a reserva de emergência, pode ter aproveitado para ir às compras hoje. Eu, inclusive, perguntei aqui para quem nos acompanha ao vivo o que está rolando nos mercados hoje. Eu perguntei como que ficou a sua carteira de investimentos. Dá uma olhada aqui na nossa enquete. Como que ficou a sua carteira? São quatro opções. Vermelhinha, tombou geral. Verdinha, valorizou bem. Praticamente na mesma de ontem ou ainda não invisto. Vão deixando os seus votos e vão compartilhando com a gente como foi a experiência de investidor desta quarta-feira. E também como que está o frio aí, né? O Fábio falou que rolou uma chacina no Ibovespa, que é uma boa palavra para falar do Ibovespa hoje mesmo, né? O Alexandre Salcedo falou que a carteira dele está quase toda no vermelho. O Lert falando que está comprando Oi para proteger a carteira dele, né? O Thierry também protestando aqui, provocando, dizendo: cadê os teams que falam que o dólar ia acabar? É ruim do dólar acabar, hein? Bateu um risco, a galera sai correndo para comprar o dólar. Não tem jeito, a doleta é salvação de muita gente. Obrigado a todos que estão comentando aqui. O Mort Public, sei lá falar o nome disso, meu Deus do céu. Ainda bem, estava me preocupando com essa subida. Muitas das minhas ações já tinham atingido o preço teto. Agora dá para comprar mais ainda, deixou o comentário dele aqui. O John Wanzer falou que está todo comprado. A Cassiana está preocupada, mandou um socorro aqui. Obrigado a todos que estão mandando os comentários também, beleza? Esse é o resumo do Ibov hoje. Não tem muito o que fazer. Tem um grande gatilho que derrubou tudo, né? Não caíram 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas contando com o Cielo, né? Que Cielo ficou no 0,0. Mas subiram só 7. O resto desceu a ladeira da avó. Como que era aquele mesmo, né? O que que ele fala? Lá vem o Marco descendo a ladeira da avó. Sovelina, é isso que ele fala? Não consigo entender, aquele quase galego que ele fala no meme, mas me ajudem ainda para lembrar o meme mais um pouquinho e vão votando aí também, tá bom? Tem mais notícias para a gente falar? Óbvio que tem mais notícia para a gente falar, o noticiário da quarta-feira tá carregado aqui, tá? Esse climão gostoso de aversão a riscos ficou bem refletido nessa entrevista do Ben Bernanke. Ele é ex-presidente do Federal Reserve, lançou um novo livro e ele falou, deu a letra. Estagflação nos Estados Unidos é uma realidade, disse ele na entrevista ao New York Times, foi traduzida e publicada no Estadão hoje. Beleza? Mais destaques de hoje, Eletrobras, o TCU formou maioria para aprovar a privatização. Agora já temos uma atualização aqui. Opa, atualizou enquanto a gente está falando, já sabe o que vai rolar, né? Então é hora dela, vinheta de Breaking News. Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras. Foram 7 votos favoráveis e 1 voto contrário, tá? Agora o julgamento foi encerrado, agora no começo desta noite. Os votos foram sinalizados pelos ministros ao longo da discussão do mérito do processo de privatização da elétrica, mas ainda deve haver uma votação formal ao longo da sessão. A presidente do tribunal, Ana Reis, só vota em caso de desempate, então ela não se manifestou. 6 ministros acompanharam o relator Haroldo Cedras, que se posicionou de forma favorável à privatização. O ministro Jorge Oliveira falou que votaria favorável, mas indicou alguns ajustes ao processo. O único ministro que votou o contrário foi o ministro Vital do Rego, que lutou quanto pôde para impedir a privatização, vamos ser honestos, né? Ele disse que os dados da privatização e o modelo de privatização tem inconsistências, mas não foi apoiado pelos seus pares. Agora, o governo tem uma comemoração, certeza que alguém lá em Brasília estourou um champanhe, porque essa deve ser a primeira grande privatização do governo Jair Bolsonaro, só os 45 do segundo tempo aqui, né? Pelo menos do primeiro mandato, vamos ver se o presidente for reeleito em um segundo mandato, tem todo um espaço para mais privatizações aqui, elas não andaram, o presidente inclusive foi tíbio, né, nas suas defesas por privatizações durante esses quase 4 anos de governo, nós estamos aqui quase 3 anos e meio de governo Jair Bolsonaro. Agora vamos mexer os nossos interesses aqui e acompanhar amanhã como que as ações da Eletrobras vão reagir a este noticiário. Hoje elas caíram, inclusive acompanhando essa aversão a riscos toda no mercado, tá? Mais detalhes sobre esse processo de privatização também está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Está tudo aqui para você ficar por dentro. Mais destaques de hoje. Agora há pouco também houve a notícia, a confirmação, inclusive, por parte da BR Properties, de que o grupo Brookfield comprou 80% da BR Properties O grupo Brookfield comprou 80% do portfólio da BR Properties por 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais já foi informado, em fato relevante, a Comissão de Valores Mobiliários. A Brookfield, no total, comprou 11 torres comerciais da BR Properties, sendo 7 em São Paulo, incluindo a Torre B do JK Iguatemi, 3 no Rio de Janeiro e uma em Brasília. Conforme nota divulgada pela companhia, o pagamento da operação vai ser feito da seguinte forma: 70% na data do fechamento da aquisição de cada imóvel e 30% em 12 meses depois da data do fechamento. Esses 30% remanescentes vão ser corrigidos pelo IPCA entre o fechamento da transação e 31 de dezembro de 2022, assim como pelo CDI a partir de 1º de janeiro de 2023 até a data do pagamento, e vai ter garantia por fiança bancária. A BR Properties falou que a operação reforça o seu sucesso da estratégia dos últimos anos de reciclar o portfólio, rentabilizar investimento, manter processo de otimização da estrutura de capital, permitir a adoção de uma postura conservadora no que diz respeito à liquidez da empresa. E aí temos este negócio. Acho que a BR Properties fez bem em vender 80% do seu portfólio. É uma grana, hein? 6 bilhões de reais a Brookfield pagou. Não é pouco dinheiro, não. Atenção às ações da BR Properties no mercado amanhã também, tá? Ficaremos de olho. Mais destaques ainda: bagagem pode voltar a ser gratuita, entre muitas aspas aqui, é bom colocar, após decisão do Senado, tá? Eles batizaram aqui a medida provisória do voo simples e reafirmando que o despacho gratuito da bagagem do avião deve acontecer. Eles alteraram essa medida provisória e agora ela deve voltar à Câmara dos Deputados, precisa ser votada até o dia 1º de junho ou perderá os efeitos. Medida provisória tem um tempo, né, para poder valer. O que que a medida estabelece? Gratuidade para despacho de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais ou até 30 quilos em voos internacionais. Parabéns aos nossos políticos que não entendem como funciona o mercado, que obviamente, voo simples, gratuidade da bagagem. Não existe bagagem gratuita, né? Basicamente, as empresas vão distribuir os custos disso entre todos os passageiros, vai para o preço da passagem, obviamente. Além disso, você também favorece concentração de mercado, porque isso inviabiliza a entrada no Brasil de companhias aéreas low cost. Muitas delas, inclusive, tentaram operar, não acabou não dando certo, teve crise, nosso país é super confuso e tal. E além disso, como você faz investimento de colocar uma low cost para operar no Brasil diante dessa insegurança jurídica? Cada 6 meses a gente está sempre debatendo essa história de bagagem, meu Deus do céu, é muito impressionante que a gente está sempre falando disso, bagagem. E óbvio, vem à tona sempre em ano eleitoral, né? É o famoso fazer gentileza com o chapéu dos outros, porque todo o custo disso vai ser distribuído aos preços das passagens, assim como a história da meia entrada, né? O que, que adianta? Você fala 70% dos ingressos vai ser meia entrada. Lógico, não existe meia entrada, né? O organizador do evento calcula os custos e fala, beleza, 70% vai ser meia entrada, eu vou considerar o preço da minha entrada, o preço normal que cobre os custos do espetáculo e, inclusive, né, lucrar a partir desse planejamento da meia entrada, porque ninguém é tonto. Basicamente isso, mas tem os tontos que acreditam nessa história que vão dar voto para esses políticos por conta dessa medida, né? Agora volta para a Câmara, vamos acompanhar o caminhar desse projeto também, beleza? Mais destaques, hoje uma refinaria da Petrobras foi atingida por um incêndio em Cubatão, aqui no litoral paulista, mas a situação foi controlada, a estatal diz que o fogo teve início após um vazamento de óleo nesta unidade, diz que o local foi imediatamente isolado e que a própria equipe de brigadistas da refinaria Presidente Bernardes conseguiu controlar o fogo, não houve feridos e nem danos às demais instalações. Mais destaques de hoje, Netflix e Meta estão na pior e perdem espaço nos fundos multimercados, né? A matéria da Reuters mostrou que com o aumento dos juros nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia estão sofrendo e Meta e Netflix estão claramente saindo dos portfólios dos fundos lá nos Estados Unidos, os gestores estão rodando a carteira. Mais destaques de hoje, servidores do Tesouro Nacional vão entrar em greve a partir de segunda-feira, dia 23, tá? Então, mais greve, pessoal reclamando porque não está recebendo aumento, e por aí vai, a decisão foi tomada por 71,5% dos participantes presentes na Assembleia Deliberativa, que aconteceu ontem, terça-feira, lá no Sindicato Nacional dos Auditores Técnicos e Federais das Finanças e Controles. Eles querem um aumento de 27% e reestruturação da carreira, basicamente as mesmas demandas dos servidores do Banco Central, que continuam em greve. Beleza? Ufa! Terminando a nossa conversa de hoje aqui, galera, agradeço muitíssimo pela participação de todos vocês, pelos comentários, pela paciência, pelos compartilhamentos. A gente está chegando aqui nos 46.300 inscritos. Você pode nos ajudar. É só se inscrever. Ó, já somos agora 46.278. A gente está a 22 inscritos de bater os 46.300. Se você está nos acompanhando aqui agora pelo YouTube e não se inscreveu ainda, está perdendo tempo. Faça o meu apelo para você, se inscreva, deixe o seu like, assine também as nossas notificações, ative para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E você que nos ouve pelas plataformas de podcast, mesma história. Sentar o dedo no like de um lado e seguir o nosso perfil aqui do Suno Notícias de outro, tá bom? Obrigado a todos pela participação de todos vocês, um grande abraço, protejam-se do frio. Metade da semana já foi, amanhã às 9 horas da manhã estaremos juntos para olhar para frente, entender o que vai fazer preço. Eu e minha Lupinha estaremos aqui, tá bom? Obrigado a todos pela audiência de vocês, bom descanso, bons investimentos, muito dinheiro no bolso sempre e vamos, que a semana ainda tem muita coisa para rolar, para passar debaixo dessa ponte. Obrigadão, galera. Grande beijo.